La indignación es una respuesta esta dominantemente emocional. ¿Cómo darle forma estratégica al sentimiento de indignación? Esto que he leído es una síntesis y un punteo previo, ¿no?, de los temas trabajados que tuvieron presencia en la mayoría de los grupos. Paso a dar ese punteo, reiterando que hay muchas cuestiones que no ingresaron, porque tomamos más o menos 20 tantas, ¿no? Participación, protagonismo y poder. Escuela pública, comunitaria, escuela privada. Educación formal y no formal, cómo articular ambos aspectos. Rol del educador en la actual coyuntura latinoamericana. Desgaste y cansancio del docente, desvalorización. Nuevamente, la alternativa, rol asistencial, rol pedagógico. Descentralización de la enseñanza, municipalización de la enseñanza, el Estado se desliga de su responsabilidad y va delegando esa responsabilidad a la comunidad en lugar de los docentes en esta situación. Estrategias para defender la escuela pública, búsqueda de acción, planteo de acciones como jornadas de este tipo y otras en busca de esta defensa de la escuela pública. Pregunta a Pablo Freire. ¿Él tiene un proyecto alternativo en esto de no dejar dormir al Estado? ¿Es una búsqueda de cambiar el Estado? Hay un pedido que Freire cuente su experiencia en San Pablo, las dificultades y los logros. ¿Qué influencia tuvo esto en los docentes? ¿Hasta dónde se puede hacer algo desde el Estado? ¿Actuar en el sistema es legalizar desde la acción? Teniendo en cuenta que el docente es visto y está dentro del sistema. Hay espacios de resistencia y también espacios que el Estado cede para desligarse de su responsabilidad. Protagonismo y delegación en el educador. Es importante aprovechar las brechas con pequeños proyectos de redes sociales, pero ¿qué hacer con la ausencia de solidaridad? ¿Cómo es la contradicción o la relación entre los cambios pequeños y los cambios grandes? Se comenta sobre la indignación ante la imposibilidad de indignarse y la necesidad de causar la indignación para evitar la enfermedad del cuerpo. Estamos en general informados que hay que ser implementado muchísimo el porcentaje de enfermedad en el gremio docente. Alimentar la crítica como una manera de causar la indignación. Soledad del rol docente y soledad en particular del docente comprometido. Coherencia. Y una interesantísima pregunta, ¿no? Trabajar con las diferencias. ¿Hasta dónde? ¿Aceptar las diferencias? ¿Cuáles? ¿Cuál es el límite, ¿no?, de aquello que podemos entender que es trabajable como diferencia? Diferencia y antagonismo. Capacitar y soportar qué. La realidad y el currículum. ¿Cómo se articula? Responsabilidad del educador. ¿Qué perfil de alumno estamos educando? ¿Cómo es la formación de un sujeto crítico? ¿Cómo ampliar el sentido de la educación que no solo escolarizar? Se han traído a los grupos muchas situaciones concretas que se están viviendo en distintas regiones del país. Había mucha expectativa de alternativas. Se expresa una enorme necesidad de espacios de encuentro y también dolor por no tener un contraproyecto al proyecto que hoy se está imponiendo o tratando de imponer. También apareció dolor ante el descubrimiento de la esencia de la posmodernidad como un programa, como una programación. Esto de la posmodernidad fue poder ponerle nombre a una situación vivida. Hay búsqueda del protagonismo en los alumnos. Eso cuestiona el rol mesiánico del docente y genera nuevos miedos. ¿Cuánto se escucha las necesidades de los chicos? Esto es la síntesis de la síntesis de la síntesis. Queda abierto para que los que sientan que hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer las preguntas, tomen la palabra. O los que les parezca que hay algo que fue trabajado importante, que no está volcado, también lo expresen.
Bueno, Pablo, nos vemos dentro de un mes. ¿Te dejo el texto?
Sí, sí. Bien. ¿Tú puedes empezar?
Sí, claro.
Mis amigos, mis amigas, después que yo escuchei abaixo da leitura deste texto que reflete a reação de todos ustedes e todas ustedes ao dia de ayer. Eu disse a Ana Maria e ao grupo que estava com nós outros que este documento que expressa o pensamento de ustedes, nos habla de um processo histórico latino-americano em que há, indudablemente, e isto é muito lindo em história, eu creio, que explicita malestares, dúvidas, inquietudes de América Latina. Por exemplo, este texto que está aqui com a síntese de la síntese de la síntese poderia ser feito depois de uma reunião em São Paulo, como uma reunião no Nordeste de Brasil ou no Sul, extremo Sul de Brasil. Isto é, esta é uma temática vivida hoje intensamente por os brasileiros. Estamos discutindo isto aí, estamos trabalhando esta problemática. E eu creio que isto também ocorreria em México, em Montevideo, em qualquer sítio latino-americano. E eu iria um pouco mais longe. Já he encontrado inquietudes iguais a estas em Nova York. Em Nova York, somente com uma vestimenta diferente de la nuestra. Pero em Boston, já encontrei em debates como este inquietudes não totalmente como estas, não, pero que tinham que ver com isto. Quer dizer, há um clima histórico de que hacemos parte como sujeitos e como objetos, que nos cobre. Agora, as respostas, as contestações estão marcadamente condicionadas por el contexto onde estamos. Por ello, a vezes, não descobrimos as similitudes. Com esta breve introdução, me gostaria também de dizer a vocês algo que vocês já sabem e algo que vocês esperam de mim. Que eu vou me posicionar em face de las questões, pelo não como quem les dá um caminho, uma resposta, eu lhes darei minha resposta, que não é necessariamente lá de vocês, porque eu estou absolutamente convencido de que, se de um lado, e Gramsci já lo havia subraiado, se de um lado um dos roles do intelectual é intervenir, ele não pode, ou ela, não pode rehusar a intervenção, é dever de intervenir. O que significa o intelectual progressista, ou lá intelectual progressista, não pode ser licencioso ou licenciosa. Isto é, ser licencioso, se diz em espanhol. Isto é, não pode estimular o cruzamento de braços. E em nome do respeito ao educando ou às classes populares, não pode deixá-los a por sua conta. Isto é que é intervenção. Isto é, a intervenção não é tampouco uma superposição do intelectual, do educador, da educadora, sobre os educandos ou sobre os grupos populares em uma prática mais densamente política. De um lado, não implica uma presença autoritária e, de outro, reúsa uma presença indiferente. Por el contrário, a intervenção correta demanda a experiência de la dialeticidade entre um polo e outro. O que não é possível é reusar intervenir. Sin embargo, la intervención demanda por él mismo a quien interviene el respeto a la cultura, a la identidad cultural de aquellos con quien trabajamos en intervención, y demanda por él mismo un creciente conocimiento de las estruturas de la realidad donde estamos interviniendo. Yo quiero también felicitarnos, porque dificilmente encontramos una síntese de la síntese tan bien propuesta, tan bien planteada, como esta, e tão lucidamente planteada. Agora, então, eu vou tentar, já havendo subraiado que minha intenção, não porque eu queira ser licencioso, não porque eu encontre que não devo dizer nada em nome do respeito a vocês, Pero precisamente porque eu entendo que a intervenção é um dever pelo democrática, eu parto dizendo que minha intervenção não é uma receita médica. De um lado, revela minha interpretação, minha leitura de lo real e de la análise que vocês fizeram de la realidade de vocês. Eu direi a vocês como eu leio isto, esta compreensão de vocês. De outro, é uma intervenção que está empapada de sugerências, pero não de determinações. Eu não acredito em receitas. Eu acredito que a intervenção prescriptiva é determinação autoritária, mientras a intervenção democrática é sugerência para que aqueles a quem e aquelas a quem sugerimos reagam a sugerência. Isto é, a sugerência só é válida quando as pessoas a quem sugerimos reacem, recreiam lo sugerido. E aí, então, passa a ser possessão de las outras pessoas. Um primeiro ponto, eu vou apanhar alguns de los pontos temáticos e me gostaria incluso. Quiroga, de onde anda?
Ana
Maria, Ana. Você foi? Ah, tá bem, tá entrando. Me gostaria de pedir a Ana Maria, a ti também, a vocês que me acordem. Alguns de los temas.
Sim, sim.
É Ana Quiroga. Muito bem. Por exemplo, eu vou apanhar agora um ponto que está aí no texto, que é a questão de estar dentro ou estar fora do Estado, ou da estrutura de poder. Em primeiro lugar, minha convicção é de que nadie está fora da estrutura do poder. Nadie. Incluso os que se juzgam marginados não estão marginados, estão dominados, estão expelidos aparentemente, porque no fundo fazem parte, como dominados, da relação dialética que compõe a totalidade, dominados, dominantes. Por esta razão, eu hago restrições ao conceito de marginalização. Eu creio que o conceito de marginalização é, como muitos outros, um conceito que adulcica, se diz adulcica, ameniza e esconde, oculta uma verdade. Por ele, eu hablo de desocultação de la verdade, ou de verdades. Este conceito de marginalização me parece que hace isso. Em lugar de marginalizado, eu hablo de oprimidos, eu hablo de ofendidos, eu hablo de roubados. Eu hablo com Ana Maria, de quem é seu marido, Yo hablo de interditados, que es un concepto que ella, una categoría conceptual que ella estudia en sus estudios de historia de educación brasileña. Los prohibidos, la interdicción, que hay en español también, ¿no? La palabra interdicción,
interditado,
prohibido. Bien, yo decía que en verdad, en términos dialécticos, no hay nadie que escape a las estructuras, ¿no? Sin embargo, metafóricamente, podemos hablar de quienes están dentro y quienes están fuera de las estructuras estatales. La pregunta se decía, ¿no? Se hacía en el texto, ¿qué puedo, yo voy a rehacer la pregunta, ¿qué puedo yo hacer más positivamente, menos positivamente, si estoy dentro o si estoy fuera? Yo costumbro hablar un lenguaje de dubiedad cuando hago referencia a esta cuestión, diciendo que en primer lugar, de manera general, nosotros todos quedamos o terminamos por quedar como educadores, por ejemplo, educadoras, como seres dúbios. Dúbios. Não. De dubiedade. Não, não. Quer dizer, seres, como é que eu diria, que não estão demasiadamente, que não são isto ou aquilo, ambíguos, porque somos seres duales, não? E eu creio que em face de isto, por exemplo, vamos explicitar novamente esta dualidade. Sonhamos e trabalhamos para recrear o mundo, porque nosso sonho é um sonho com uma realidade menos malvada, menos perversa, em que uno pueda ser mais gente que coisa. Pero, ao mesmo tempo, trabalhamos em uma estrutura de poder que explota e domina. E isto planteia a nós outros esta dualidade que nos hace mal do ponto de vista do equilíbrio. Os psicólogos sabem melhor que eu, não? Porque em um certo momento nos encontramos como se estivéssemos experimentando uma ruptura de cada um em si mesmo ou em si mesma. Uma espécie de esquizofrenia profissional que nos hace mal, que nos arrebenta. Não sabemos. Perdemos la noción de la lealtad. En cierto momento no sabemos si somos leales al organismo que nos paga y que nos pide, a través no de un lenguaje oral, pero a través de los gestos, a través de la mirada del director, a través del cuerpo que habla. Nos pide lealtad ao reaccionarismo do organismo. De outro, nos pide lealtad ao reaccionarismo do organismo. De outro, nos sentimos cobrados por el sueño nuestro. Isto é, eu me digo, como puedo yo, sonhando com uma realidade menos desumanizante, trabalhar para uma instituição desumanizante? A quem eu devo ser leal? Ao patrão que me paga ou ao sonho que me espera? Eu creio que muita educadora, muito educador termina em los divanes de los psiquiatras, psicoanalistas.
Não pode pagar.
E não pode pagar. O pior existe. E não pode pagar. Então, às vezes se perde no dolor. Minha sugerência, e aí, mire, sugerência, e não prescrição. E esta sugerência que eu lhes dou agora é existencial, quer dizer, vindo não da leitura de livros, pero da leitura de minha própria experiência política, pedagógica, etc. Ao longo de minha vida, há que assumir a dualidade. Eu estou hoje convencido, e creio que os psicólogos e psicoanalistas que estão aqui dirão que eu estou relativamente certo. Eu estou convencido de que não é possível a nadie ir mais allá de si mesmo e de la situação em que está, a não ser assumindo-se como tal. Que quero eu dizer com assumir? Assumir não significa que no dia seguinte a situação já não existe, que a situação está transformada. E a realidade foi transformada porque eu me assumi nesta realidade como tal. Isto seria cair em uma das explicações do rol das pessoas no mundo que tem uma grande, como se diz, tem uma grande história em la história. Que é exatamente a posição que chamamos em filosofia de idealismo, subjetivismo. Isto é, segundo a qual é o hecho de que tu consciência disse algo, este algo já está hecho. E, em verdade, não é assim. A transformação do mundo demanda praxis transformadora. Pero la praxis transformadora demanda la consciência. El error tão malo quanto este del subjetivismo é el error del mecanicismo, segundo el qual la consciência solo se constituye como tal através de la experiência transformadora. Quando eu abro em assunção da dualidade, não estou falando nisto. Eu estou simplesmente dizendo que eu necessito assumir minha dualidade para que eu pueda, a partir de aí, experimentando uma dialética relação entre ser e não ser. Uma tensa relação dialética entre perceber que não sou, pero sonhar com ser. Isto é que é assumir o hecho. Se eu assumo eleito assim, em lugar de pensar que já se transformou a realidade somente porque eu me assumi dualmente, eu, por el contrário, ao assumir-me criticamente como ser dual, eu empiezo a pelear para não mais ser dual. Isto é, a assunção me empurra a la lucha, a la pelea. Então, mirem, vocês, isto é como eu vejo. Por exemplo, el rol ou a significação epistemológica de uma palavra que em los anos 60 criou confusões e ilusões, que é a palavra conscientização, que muita gente pensa que eu criei ou inventei, que não fui eu. A palavra conscientização deveria ser entendida como o exercício de la assunção de mim em e com o mundo. Isto é, eu me assumo como tal. E não o que muita gente pensava em los anos 60, que a conscientização era la palito mágico, varita mágica com a qual eu transformava o mundo. Não, esta seria a posição idealista. Quando eu trabalhei o conceito de conscientização, eu já lo trabalhei há 30 anos em uma perspectiva dialética e não idealista. Então, minha sugerência, eu vuelvo, é que assumamos a dualidade. É como, por exemplo, se percebermos que estamos com o pé esquerdo dentro do sistema e o pé direito fora do sistema. Isso como é muito difícil andar assim, com as pernas abertas, e por causa da questão do equilíbrio, tudo isso. A assunção não é coisa fácil de ser hecha. É uma coisa difícil. Então, às vezes, em lugar de la assunção, preferimos la acomodação. E em la acomodação, se eu experimento poner mis dois pés totalmente fora do sistema, eu me frego. Se eu pongo mis dois pés solamente dentro do sistema, eu sou absorvido por ele. É outro risco que corremos ao não assumir, é o de cair em uma posição cínica. E quer dar cínico. Por exemplo, eu escuto, sobretudo em gentes de minha idade, que depois de muita luta, cansou e assume uma postura cínica e faz discursos como este, que eu vou fazer. Já hice lo que pude. Trabalhei, me expulse, perdi alguns empregos e agora eu necessito fazer plata. E cabe a los jovens que vêm trabalhar e cumprir seu dever. Isto é, para mim, cinismo. Um cinismo que está associado a uma posição que eu chamo de desesperação. Eu me reuso a ser desesperado. Eu sou indignado, mas não desesperado. Quer dizer, Yo no vivo sin mañana. Y la desesperación es la explotación indebida del hoy, que yo rehuso, ¿no? Obviamente que hay que pensar en plata, porque estamos en una estructura en que sin plata estamos perdidos. Pero hay límites para esto. Pero si hacemos una real asunción, nos preparamos para compreendendo críticamente que la asunción implica una comprensión por dentro del rol que estamos teniendo. Afinal, es esto que tenemos en la realidad. Y ahí entonces, con esta postura crítica histórica, vamos empezar a hacer una cosa que es demandada por la asunción de la posición en que estamos, que es una lectura histórica que nos ilumina con relación a la práctica que es posible ser realizada. Yo diría a ustedes, mis amigas y amigos, que en una cosa que yo he repetido siempre, que en historia uno hace lo posible y no lo que le gustaría hacer. De ahí que se plantea quien hace historia que vaya más allá de esto que yo acabo de decir. Yo dije primero que en historia uno hace lo que puede y no lo que desearía hacer. Pero en seguida yo supero esto y digo, de ahí entonces que tengamos que hacer posible lo imposible. Entende? Porque la afirmación primera, en historia uno hace lo que es posible, si no es superada por el segundo momento del discurso, puede inmovilizarte. Por N razones. En primer lugar, lo que es posible estará determinado por nuestro miedo también. Quer dizer, tenemos a veces tanto miedo que limitamos el horizonte de lo posible y dejamos de hacer montones de cosas en nombre de que no son posibles aún, sin embargo, ya serían posibles. Por esto es que me parece que ahí también hay que ser muy dialécticos. Esto es, de un lado yo reconozco que solo lo posible de hoy puede ser hecho, y no lo que me gustaría ser. Pero inmediatamente yo hablo de la necesidad de viabilizar lo inviable, lo que significa una pelea permanente para cumplir lo posible ya y trabajar en el sentido de tornar posible lo que parece imposible. Esto se dará, esta compreensión dialéctica de la tarea política y la pedagógica, la tarea pedagógica es política, eminentemente política. Esta comprensión dialéctica de la historia, que en el fondo es un tiempo de posibilidad y no de determinación, plantea a nosotros entonces tácticas en relación también dialéctica con la estrategia que guarda nuestros sueños. Por ejemplo, en ciertas sociedades y en cada sociedad en tiempos diferentes, si el activista no va más allá de la acción por la acción, se frega. Y este ir más allá de la acción por la acción envuelve una comprensión crítica histórica de las táticas que son posibles en relación contradictoria con los sueños que son estratégicos. Por ejemplo, hay que haber una coherencia enorme. Por ejemplo, yo no puedo actuar como un hombre de derecha si mi sueño estratégico es progresista. Esto es, yo no puedo negar a los grupos populares el derecho de tener voz si yo peleo contra el silencio. Es una contradicción tremenda que uno haga un discurso democrático y tenga una práctica autoritaria. Segundo, yo no puedo usar caminos que implican el reconocimiento de mi libertad a un determinado nivel si este nivel de reconocimiento por el poder es menor que yo pienso que es. Vamos a dar un ejemplo concreto. Este encuentro fue absolutamente válido, absolutamente en paz, sin ningún policía aquí dentro grabando lo que yo digo, sin ningún soldado con fusil en las puertas, sin tanques de guerra. Este encuentro es posible ahora, pero no lo fue hace 6 años o 7. Ni aquí ni en Brasil. Yo tuve mis libros queimados, yo leí, un argentino que nunca dijo su nombre, y era necesario que se escondiera, me mandó en Ginebra, cuando yo estaba allá, un recorte de un periódico donde salía un decreto ministerial prohibiendo los libros de Darcy Ribeiro, Marx y Paulo Freire. Y yo reí mucho y quedé muy contento con la compañía. Y este amigo de Buenos Aires, que mira la cuestión del espacio, ¿no? La cosa era tan peligrosa, ¿no? El clima era tan peligroso que hasta mandaron una notita para mí y firmar era arriesgado demasiado. Y él me mandó sin saber que yo iba a recibir. Yo recibí y estoy muy agradecido a él o a ella, no sé quién mandó. Y leí el recorte del periódico que me hizo reír, ¿no? De alegría y de tristeza. Esto tiene que ver con las táticas que tenemos que usar. Quer dizer, yo creo que todo trabajo renovador tiene que tener táticas coincidentes con el sueño estratégico. Si salimos demasiado de las posibilidades de la práctica, perdemos el sueño. Quer dizer, hay que ser disciplinado, hay que ser sábio. Un liderazgo, hay que ser disciplinado, hay que ser sábio. Un liderazgo revolucionario que no se empapa de tal sabiduría fracasa. Ahora vamos más dentro un poco de la cosa. El hecho de que yo estoy trabajando, por ejemplo, en un ministerio, en una estructura de poder con la cual yo no concordo, mi sueño es un otro sueño. En primer lugar, no significa que por estar trabajando allá Eu serei, eu sou totalmente cooptado pelas estruturas. Obviamente que eu devo estar de olhos abertos, porque a cooptação é matreira, é maliciosa. Ela vem despacito, às vezes, e acena com cielos, com dulces, e vamos caindo. Em um certo momento, a tentação cínica é mais forte, e aí nos damos. Pero, não significa eleito de que estou na estrutura ministerial, não significa que eu seja, desde logo, cooptado. Posso ser cooptado, pero posso rechaçar a cooptação e nem sequer perder de frente meu emprego, que é fundamental também. Pero eu devo, então, começar a medir o que eu posso fazer. Uma primeira pergunta que eu poderia fazer seria a seguinte: vamos admitir que eu sou professor em uma escola média, ou primária, se chama também primária, fundamental. A estrutura do poder é reacionária, é retrógrada, etc., autoritária. Uma primeira pergunta que eu me faria seria: será que eu posso fazer aqui algo que não seja, que não signifique um trabalho de negação da liberdade? Que trabalho será esse? Hasta onde eu posso ir? Isto me parece que implica uma coisa, um exercício que eu chamo de, a palavra mapeamento, existe em
mapear.
Exato, não, de estabelecer, de ubicar sítios, etc. A primeira coisa que me parece importante é fazer o que eu chamo de mapeamento ideológico da instituição onde eu estou. Que significa o mapeio ideológico? Mira bem, não é geográfico, é ideológico.
Relevamento seria. Como? Relevamento.
Relevamento ideológico. Por exemplo, eu necessito saber com quienes eu posso contar e com quienes eu tenho que pelear. Para saber. E, em outras palavras, eu tenho que saber quem são meus inimigos, potenciais ou atuais. Antes de empezar qualquer trabalho, este é o trabalho. Com quem eu posso contar? Claro que vai haver uma dificuldade inicial para mapear o... Porque eu me acerco a um companheiro de trabalho com certa tática. Eu não lhe posso dizer imediatamente: tu eres contra este militarismo. Porque se eu digo, pode que ele seja policia e já me frega. Então, eu tenho que ter aí também táticas de mapear. Entende? Quer dizer... Isto implica toda uma sabedoria que não está em os livros, está neste processo mais amplo que eu chamo de leitura do mundo. É a leitura do mundo e não de los livros, pero ajudada por a leitura de los livros, que por sua vez é ajudada por a leitura do mundo. Em termos dialéticos, há um movimento que vai e vuelve, para que eu não me eche a perder. E no primeiro momento do mapeamento, eu sou tão... Em Brasil há uma expressão um pouco grosseira, que talvez não exista aqui. El fenômeno existe, eu não sei como se diz em espanhol, que chamamos em Brasil de porra louquice. Quer dizer, el porra louca é a pessoa que não tem limites para nada. E então, incluso para seu discurso, habla e assusta toda a gente, incluso a polícia que vem e lo prende. El porra louca, ao porra louca le hace falta uma virtude fundamental que é que eu chamo de contenção del discurso. Tem sentido em espanhol? Isto é, eu não digo palavra nenhuma agressiva, porque as palavras agressivas são fundamentais, mas também exigem limites. Eu não uso as palavras mais duras, mais agressivas, os análises mais fustigantes, sem ir conhecendo despacio el poder de hacer medo que estas palavras têm. Porque eu puedo echar a perder mi propia labor, assustando os dominantes antes de tempo e assustando os dominados antes que puedan não ser assustados. Hay que saber psicoanaliticamente que os dominados guardam dentro de si, introjetados em si, os dominantes. O medo de los dominados tem que ver com a voz de los dominantes dentro de los dominados. Los dominados denunciam a los revolucionários porque quem está denunciando não são os dominados, são os dominantes dentro de los dominados. E se eu chego a uma comunidade forte e ingenuamente dominada com um discurso que hace medo a los dominantes, los dominados têm medo como se fueran dominantes. Isto tudo tem que ser sabido por nós outros. Estas táticas, não? Me hacen descobrir que puedo hacer através desta análise que eu estou chamando de mapeamento ideológico. Às vezes, por exemplo, podemos passar 2 meses, às vezes menos tempo, porque já conhecemos os companheiros, mas às vezes não conhecemos. Mas um dia, um abre um pouco mais, o outro abre um pouco mais. E daí a pouco nós temos 5 companheiros na escola de 50 com quem eu posso contar. Aí então podemos trabalhar os 5 e estabelecer os limites para nosso trabalho, considerando que somos 5 contra 45. Quer dizer, a maioria é contra. E se é contra, a não ser que quiséramos cometer suicídio, abriríamos a boca totalmente. E eu creio que transformação se hace com gente viva e não morta. Os mortos morrem não porque eles gostam de morrer, porque morreram acidentalmente no processo. Ajudam também a transformação, mas é macanudo quando podemos ser vivos. Por exemplo, há um hecho muito interessante. Eu aprendi muito isto com um homem extraordinário para mim, um dos grandes revolucionários do século, que foi Amílcar Cabral, em África. Um dia eu estava entrevistando um grupo de pessoas, de companheiros de luta, que haviam peleado barro e liderazgo de Amílcar em Guiné-Bissau. E um dos líderes, talvez já haja morto, porque ele já era muito viejito, ele me contou o episódio que eu vou contar a vocês. Depois que Amílcar se recebeu de agrônomo em Lisboa. Ele era um homem tão brilhante, tão culto, tão formado, que hasta os colonizadores não puderam prescindir dele. Então, o governo colonial o nombrou agrônomo general, o chefe, coordenador de uma grande pesquisa, pesquisa, em Guiné-Bissau, que havia sido pedida por la Organização Mundial de Lambre, de FAO. E ele aceitou como tarefa política. Claro, que ele silenciou para o governo colonial. E se foi a Guiné-Bissau, ele era de Ayá. E ele habla desta investigação em suas obras e disse que foi o ponto de partida de um processo que ele encontrava fundamental para a transformação de seu país, que era o que ele chamava reafricanização do intelectual africano, que havia em um primeiro momento sido desafricanizado por el poder colonial. E que agora, para pelear contra o poder colonial, tinha que se reafricanizar. E ele tomou como ponto de partida da reafricanização, e mire vocês quanto nós outros precisávamos de nos re-latino-americanizar. Eu conheço em América Latina esquerdas que caberiam muito bem em Paris, mas não aqui. Quer dizer, esquerdas europeias. Não? Só falando espanhol ou português, Peru. Às vezes, falando francês. Assim foi Cabral. Então, como ele tinha que fazer uma pesquisa em todo o universo do país, que era para ele um sonho, não? Porque ele aproveitou a pesquisa para tomar conhecimento de sua realidade e descobrir, fazer o mapeamento ideológico. Então, o que fazia ele? Em cada sítio onde ele chegava, ele procurava ubicar responsáveis de administração, não importa que trabalhara para a estrutura colonial, não importa. E este homem que me ha dado esse testemunho, me disse que, na noite, Amílcar lo procurou em sua casa, e ele conhecia de nome Amílcar, e quedou muito honrado, não? Porque era um homem já conhecido, e Amílcar comeu com ele a cena, e depois lo invitou a dar um passeio ao derredor de sua casa, e ele, senhor que me contava isto, me dizia: eu quedei intrigado com algumas perguntas que Amílcar me fazia e que eu, cujo entendimento eu não tinha luego. E ele, discreto, não profundizava la pergunta em la conversa, hasta que depois de 15 dias com vários encontros houve possibilidade de los dois se abrir um pouco. Pero para que Amílcar le hablara del sueño, porque Amílcar estava tentando criar ou montar las bases para a criação futura do partido que se chamou PAGC, que era partido, oh meu Deus, agora eu ouvi a tradução, de la liberação de Cabo Verde, não interessa. Ele queria montar, ele sabia que a transformação revolucionária passava por uma organização político-partidária, com uma ideologia, tudo isso ele sabia muito bem, teoricamente. e necessitava plantar isso. E ele precisava de contar com pessoas, com homens, mulheres, em toda a extensão de seu país. Então, ele aproveitou a pesquisa para ir ubicando, sim, todavia, deixar claro, não, sim, todavia, deixar claro às pessoas que é que ele estava querendo fazer. Porque senão ele haveria echado a perder sua vida e seu sonho. Isto, muita gente pensa, por exemplo, que fazer isto é uma perda de tempo. Sim, isto, sin embargo, tu perdes o sonho. É melhor usar um pouco do tempo para não perder o sonho todo. Porque praticamente, ou tu haces isso, ou não podes fazer tu sonho. Porque se tu partes solamente com tu vontade, com tu desejo, com tu força individual, tu eres frenada pela força do poder. Então, estar dentro ou estar fora não é fundamentalmente uma razão de ganhar ou de perder. Quer dizer, o processo histórico te dirá se é melhor estar agora solamente fora, aparentemente com comilhas, ou solamente dentro. É uma questão tática e estratégica. Não há, portanto, que quedar com sentimento de culpa. Eu sempre digo, sem ser psicólogo, que uma das piores coisas que nos podem perseguir é o sentimento de culpa. Eu creio que basta a culpa mesma. Se tu añades a la culpa, o sentimento de la culpa é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Há que ser um pouco psicoterapeuta de nós outros mesmos para não ir errando que caigamos nisto. Eu, em minha vida, por exemplo, eu trabalhei muito fora, já com comilhas, mas sempre trabalhei dentro também. E nunca me admiti a compreensão dicotomizada de dentro e fora. Porque não há nada que esteja totalmente fora. Como não há nada que esteja totalmente dentro. Nós estamos dentro e fora, constantemente. Então, eu creio que por este lado, há uma possibilidade de superar certas angústias que criamos a partir da divisão fora e dentro. Quer dizer, a dicotomia me enferma. E há que evitar quedar enfermo compreendendo dialeticamente esta relação. E há que evitar quedar enfermo compreendendo dialeticamente esta relação. Um outro aspecto que tem a ver um pouco com esse também é a questão da escola pública, da escola comunitária e da escola privada. Há uma tendência que vocês devem estar também experimentando hoje em Argentina. Está havendo uma tendência desse, vamos, mais ou menos de 20 anos para cá, com mais ênfase em um país, menos em outro, para a privatização. Agora é uma quase enfermidade e um delírio, não? Que toma conta do mundo, a privatização em todas as partes, com este discurso neoliberal de la morte, de las ideologias, etc., de que já falamos aí. Brasil viveu e segue vivendo fortemente uma privatização a serviço realmente de lo privado. Quer dizer, o que quero dizer com isto? Uma privatização no sentido de quitar ao Estado o dever de cumprir suas obrigações. Segundo, de dar, de criar, de fortalecer a compreensão mercantilista da educação. Isto é, a educação, de repente, empezou a virar, a ser, a transformar-se em empresas privadas. Fortalecidas à medida em que o Estado estimulava a privatização da educação, trabalhava contra a eficácia da escola pública. É interessante, no caso do Brasil, é interessante observar que hasta los anos, talvez, empezou talvez depois de los anos 20 em Brasil, pero hasta los anos 40, por exemplo, teníamos um sistema público de educação primária e média pequeno, pero muy bueno, de buena calidad, e aunque de pouca quantidade. E era um sistema que trabalhava para os filhos da elite, das classes poderosas. Por ele mesmo era bueno. Pero en el momento que la classe trabalhadora empezou a demandar escola pública para seus filhos, que empezou a demandar educação para seus erros e para si, los adultos obreros, através de pressões em las grandes cidades, em los centros urbanos de Brasil, como São Paulo, por exemplo, como Rio, como Minas, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc., em la medida em que as classes populares empezaram a poder entrar em las escolas públicas, então o Estado empezou a destratar as escolas públicas. Depois se nega a questão de las classes, o elitismo de la classe dominante, etc. E neste momento mesmo empezou a haver a possibilidade de criação de escolas privadas. As escolas privadas então empezam a aparecer e atraem para si a clientela de los ricos. E em Brasil a coisa assumiu uma cara profundamente perversa, que era a seguinte: los niños, em certo momento, los niños ricos tinham uma escola buena, cara, por la qual seus padres pagavam muito. E quando alcançavam os níveis da escola fundamental, primária e média, entravam na universidade gratuita. Entende a maldade, a malvadez? Aqui, por exemplo, o percurso que os niños faziam, de aqui hasta aqui, era pagado. Muito bem. Quando chegava, e por outro lado, este mesmo percurso feito por ninhos del pueblo era em escolas públicas, pero que deterioravam. Então, alguns ninhos que del pueblo que chegavam aqui a este limite, não, alguns solamente, hasta para estes alguns, a dificuldade se hacía. Primeiro, não tinham condições de fazer vestibular em las escolas públicas federais, nas universidades gratuitas, E quedavam com duas possibilidades. Primeira, não entrarem na universidade. Segundo, procurar nas universidades privadas, malas, que também emergiam. Então, mire lá a injustiça. Os ninhos ricos pagavam por um curso muito bem hecho, fundamental. Depois, entravam gratuitamente nas escolas superiores. Os ninhos pobres entravam nas escolas públicas malas e depois tinham que estudar universitariamente pagando escolas malas. Isso é horrível, isto. Isto é uma perversidade escandalosa. E sigue isto hoje em dia em Brasil. Sigue isto. Então, se la peleia por la escola pública buena, la peleia por uma escola pública recuperada, por uma escola pública em quantidade e em qualidade, é uma peleia democrática. Agora, mirem um obstáculo, por exemplo, um obstáculo tremendo que se põe a nós outros, professoras e professores, é que para mim há parte da natureza da peleia, há parte do processo de pelear la competência de quem peleia. Não sei se estou claro. Hace parte de la natureza mesma del processo de la peleia, la competência, de um lado existencial, de outro acadêmica, científica, de quem peleia. Eu não quero cair em um elitismo e dizer que só quienes são acadêmicos podem pelear, porque aí então não vai haver mais peleia. Os acadêmicos não querem pelear. Não é isso. O que eu quero dizer é que a peleia se robustece em la medida que quienes peleiam têm competência existencial, isto é, têm uma sabedoria que aprenderam peleando, aprenderam em la prática de la lucha. Segundo, porque pelearam por um ideal, descobriram que necessitavam de saber científico para ajudar-se a si mesmos em la peleia. Eu creio que, por ele mesmo, é que um educador sindicalista, por exemplo, que me disse que pouco se lhe dá de se tem ou não tem preparo pedagógico, para mim não tem sentido. Eu creio que estou convencido de que quanto mais científico, pero não científico, eu creio que estou convencido de que quanto mais científico, pero não cientificista, jogueado, tanto mais tenho chance de enfrentar o inimigo, seja quem seja. Em certos níveis da peleia, o inimigo se apavora, quer dizer, o poder organizado se apavora com o nível de linguagem do oprimido. Por esta razão é que a linguagem é algo fantástico que tem que ser desarrollado, intensamente desarrollado. Pero o grande problema que este eixo planteia a nós outros é que, aun quando sabemos que temos que nos tornar mais capazes, percebemos que não podemos facilmente nos tornar mais capazes, precisamente porque nos falta, com os salários imorais que temos, nos falta possibilidade de estudar, de ler, de nos aprofundar. Por esta razão, uma das peleias das educadoras e dos educadores, um dos objetivos é a demanda que tem que fazer ao Estado de ser permanentemente capacitados. No que isto é, sua capacitação é permanente e não pode reduzir-se apenas a charlas que educadores famosos vêm invitados para dar durante as vacações. Então, para mim, a peleia sindical, por exemplo, sem a qual é difícil ganhar, a peleia sindical envolve, ao lado de la demanda por salário menos injusto, a demanda de condições mais decentes de trabalho e a demanda por la capacitação permanente de las educadoras e de los educadores. Quer dizer, eu confesso a vocês que não acredito em peleia de educadores que terminam no horizonte do melhor salário. É fundamental, nunca se pode deixar o salário de lado, nunca. Ele tem que ser fundamentalmente exigido, mas nunca solo. Quer dizer, há que demonstrar à sociedade civil que a educadora e o educador estão em huelga, mas estando em huelga, não estão parados de ensinar. Estão ensinando aos ninhos democracia. A peleia pela escola pública se centra nisto, nestas exigências. Há que exigir do Estado, porque às vezes, ou quase sempre, os representantes do Estado falam na televisão ou em seus discursos políticos e dizem que a educação para tal ou qual governo é uma prioridade. É fundamental que os educadores discutam o conceito de prioridade. A prioridade que não se manifesta econômica e financeiramente é uma mentira. Educação é uma coisa cara. Não se hace educação livremente. A educação implica o pagamento justo de salário, implica os gastos com material didático, com elementos tecnológicos, implica respeito às famílias, que envolve plata também para respeitar, por exemplo, a escola fisicamente. Como pode o povo acreditar em governo que disse que a educação é prioritária se as escolas estão tombando, caindo, não digo em Argentina, em Brasil? Não? Eu encontrei, quando eu assumi a Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, naquela época havia 625 unidades pedagógicas com 35 mil professores, com 800 mil alunos. Eu encontrei 60% das escolas deterioradas. Esse é um absurdo. Quando derramos o governo, não havia nenhuma deteriorada. Respeitamos o edifício da escola. Reicimos todos em 4 anos. Porque não era possível dar um exemplo, porque nós outros também dizíamos que era prioridade a educação, então tínhamos que mostrar que era. Não? Então, eu creio que vocês poderiam fazer peleias assim também, isto é, mostrar, em primeiro lugar, usando esta questão que eu abri antes de uma continência, não? Da linguagem, do discurso, não resolve chamar o governo de com palavrões, isso, isso às vezes satisfaz a nós outros, mas não a revolução, não a história. Mas exigir que prove que a educação é realmente prioritária. Então, mostrar os índices, por exemplo, de ninhos, que são expelidos da escola e que os técnicos chamam de evasão escolar. Os ninhos que se evadiram este ano, não se evade, nadie se evade da escola. Os alunos são expulsados da escola. Então, o índice de ninhos expulsos é um índice de vitória de uma escola de classe dominante. Quer dizer, a escola popular tendria, se a escola pública quedara popular, necessariamente os índices de expulsão de los ninhos de la escola tendriam que diminuir. Hicimos isto em São Paulo, diminuímos fantasticamente o número de ninhos reprovados. As professoras também necessitam ser reeducadas para entender o fenômeno de la aprovação. Que é isto? Que significa aprovar? Que significa reprovar? Bem, volvendo ao tema fundamental, a peleia por la escola pública, sim, que isto signifique a negação do direito de la existência de la escola privada, porque eu não estou fazendo um discurso demolidor, dizendo que os padres não têm o direito de criar suas escolas, têm, desde que não pidam depois ao Estado que lhes ajude. Uma escola para si, uma CAD, por exemplo. Os padres todos de la CAD encontram que a escola está mal. Então, se fazem uma escola, se cotizam, pagam bem a professora, etc. Não pode depois ir ao governo e dizer: mira, me gostaria plata, porque estamos fazendo o dever do Estado, porque quiseram fazer. Agora, o que não é possível é que o Estado não cumpra seu dever. Então, eu creio que a peleia pela escola pública se funda em uma luta permanente para que isto que eu chamei aí de não deixar que o Estado durma em paz. Isto é permanentemente exigindo que ele prove que a educação é prioridade, exigindo, criticando os níveis de competência e de incompetência de los professores, mostrando que os professores, nem querendo, podem ser mais competentes, porque lhes faltam os médios de ser, de quedar mais competentes. Então, a demanda por el salário está ao mesmo nível da demanda da formação permanente das educadoras. E por formação permanente, juntamente das educadoras. E por formação permanente, eu entendo no cursinhos e charlas, mas eu entendo a discussão da prática. Isto é plantear às educadoras sua própria prática para que, reflexionando sobre ela, descubram os obstáculos epistemológicos, ideológicos, políticos que a prática planteia. E aí, então, a análise teórica se dá a partir da compreensão do desnudamento que se faz da prática mesma. E para isso, fizemos em São Paulo durante os 4 anos, tivemos 30 mil educadoras passando por este processo. E hicimos convênios com 3 universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade Católica de São Paulo e a Universidade de Campinas. E tínhamos, então, mais de 80 científicos, biólogos, matemáticos, físicos, linguistas, filósofos, historiadores, cientistas políticos, sexólogos, trabalhando com nós outros em la formação permanente de las professoras. Hicimos, eu creio, um trabalho humilde, pero era lo que era posible hacer, y hicimos algo que también no era posible, y que se tornó posible. Ahora, yo repito, la lucha por la escuela pública no significa la negación del derecho de tener una escuela privada, pero que se cuide a sí misma. La otra cuestión que ustedes plantean era la relación entre escuela pública, la lucha por ella, la escuela comunitaria y la escuela privada. Me gustaría decir algunas palabras a propósito de la escuela comunitaria, que en Brasil, por lo menos, este concepto se encuentra ligado, asociado directamente al esfuerzo de los movimientos populares, ¿no?, en sus comunidades de crear la escuela de sus hijos. Yo encuentro esto, en primer lugar, muy, muy democrático. Pero como todas las cosas, esta lucha democrática también tiene sus riesgos. Yo toda vez que hablo a los liderazgos populares que me invitan para sus encuentros, sus congresos, yo intento clarear esta cuestión. É que, às vezes, o esforço das comunidades populares les alienta de tal maneira e les dá uma tal alegria que eles se arriesgam a perder uma espécie assim de consciência política com a qual poderiam prever coisas e passam somente a ver. Então, não preveem que quanto mais exijam que o Estado somente lhes repasse verbas, quanto mais hagam esta demanda para repasse de verbas e alguma ajuda tecnológica que o Estado lhes dê, tanto mais retiram do Estado grande parte do dever dele. Porque o Estado repassa que dólares, por exemplo, o cruzeiros reais, cada vez mais irreal. Repassa isto para os movimentos populares e deixa de cumprir sua tarefa integral, que é de oferecer às populações brasileiras escuela de buena calidad y en cantidad suficiente. Y segundo, los grupos populares se arriesgan también de ingenuizarse políticamente. Entonces, yo creo que ellos deberían seguir peleando por tener sus escuelas, ¿ok? Derecho. Crecen así, con la práctica de crear sus escuelas, pero peleando desde el comienzo, de dentro y de fuera, para que el Estado cumpla su deber. Bien, mis amigas, yo creo que podríamos parar un poquito. ¿No? Yo estoy cansado. Y en seguida apañaríamos más.
Unos 15 minutos, media hora.
Exacto, unos 15 minutos. Se paramos 15 minutos e eu quedo aqui sem perguntas, quedar aqui ser sim conversa.
Dizem que tem a bragueta aberta. O sexo sale por otro lado.
¿Quién se iba a dar cuenta? El sexólogo, profesor.
No, una alumna me lo dijo.
Déjalo tranquilo.
bueno, ¿no?
Está muy bueno. ¿Estás cansada?
Ahora sí, cansé un poquito.
¿Querés descansar en la sala de profesores?
No,
yo... ciclón, o...
¿Aló? No, yo prefiero quedar aquí.
Ya que está en la última oportunidad de hablar con el profesor Freire acerca de la temática de la educación, es levantar los grupos. Y vamos a hacer un plenario, después va a haber posibilidad de plenario. Tanto acá como en el circuito cerrado hay micrófono para participar también ustedes a través de la tema. Esto desde la Dirección de Salud de la provincia. Así que háganlo valer a todas las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo valer. Pueden mostrar a la certificación.
De nuestro programa. Nosotros creemos que es bueno que la palabra salga de aquí y pase para allá. Pero me gustaría todavía hacer unas consideraciones rápidas a propósito de otra cuestión, de otro tema que vino de ustedes, que es... a respeito de la questão trabalhar com diferenças hasta onde e com que é realmente isto, o que significa isto. Eu estou convencido de que a prática educativa enquanto uma prática política, jamais neutra, que hace com que o educador ou a educadora seja político ou uma política. Não há uma educadora em el aire. Que esta prática por ele mesmo tanto pode aire. Que esta prática por ele mesmo tanto pode ser uma prática que envolve um sonho de liberação, como pode ser uma prática que trabalha consciente ou inconscientemente por uma imobilização da história e, portanto, por a adaptação dos educandos ao contexto, em lugar de invitarmos a transformar o contexto. Aun quando dificilmente estas duas opções político-ideológicas se realizem puramente, eu não sei se estou claro, quer dizer, o que eu quero dizer é que dificilmente temos uma prática que seja solamente dominadora e uma prática que seja solamente liberadora, quer dizer, há promiscuidades. Por ello, me interessa muito compreender, por exemplo, as possibilidades
que tenemos nosotros como educadoras y educadores progresistas, las posibilidades de errar menos o de errar más. Por esta razón, yo he pensado mucho sobre lo que yo llamo virtudes de los educadores o educadoras progresistas. Y por coincidencia, incluso por la primera vez en que yo hablé ampliamente sobre estas virtudes sobre las cuales ahora yo escribí ya, la primera vez que yo hablé fue en Buenos Aires, hace unos, creo que unos 6 años, cuando yo estuve aquí, en un grande teatro, y que yo hablé entonces de las virtudes, esta cuestión de que yo hablo ahora. Entre las virtudes, yo no voy a hablar aquí ahora, pero entre las virtudes de que yo hablé años atrás, hay una que es exactamente, que tiene que ver exactamente con esta cuestión de la comprensión de los diferentes, por ejemplo, que es la virtud de la tolerancia. Una educadora progresista que no es tolerante no tiene nada que ver con cambio del mundo. ¿Qué significa la tolerancia? Para mí la tolerancia es una virtud, no solamente teológica, diríamos, defender una virtud, la virtud de la tolerancia como una virtud teológica también, pero revolucionaria. Ela tanto pode ser estudada ao nível de um plano de la relação dialética entre mundanidade e transcendentalidade, que é assim que eu entendo a transcendentalidade, nunca sem la mundanidade, como pode ser pensada ao nível de uma prática política. La tolerância significa a possibilidade que criamos em nós outros, porque, em verdade, as virtudes são criadas, são fabricadas, são produzidas e não recebidas. Eu não nasci com tais tolerâncias ou intolerâncias, quer dizer, eu criei as tolerâncias ou não criei. E la tolerancia es la posibilidad que inventamos en nosotros de convivir con el diferente, de entender el diferente para poder pelear con el antagónico. Porque se eu peleio com ele puramente diferente de mim e derro em paz é antagônico de nós outros, eu, em primeiro lugar, hago uma peleia sem significação. Em segundo lugar, eu me canso e perdo a peleia com ele antagônico, que é a peleia fundamental. É uma coisa maravilhosa observar, não somente em América Latina, e no mundo todo, como é antagônico, quer dizer, é o poder principal, possibilita, ou cria, inventa a peleia adjetiva entre os diferentes. É a célebre consigna de dividir para governar, que sempre os poderosos supieron hacer. É uma das coisas em que os poderosos são doutores, com tese defendida e tudo. dizer, dividem os diferentes e ganham o poder sobre todos. Em América Latina, as esquerdas são antropófagas, se comem entre elas. E o que é, às vezes, assustador, é que peleiam por coisas frente às quais são iguais. Peleiam, então, e se matam por coisas adverbiais, pelo não por coisas substantivas. Querem, todas, por exemplo, querem um mundo melhor. E às vezes se matam porque a forma de querer o mundo melhor é diferente. Puxa, pero vamos pelear com o inimigo principal e depois discutimos entre nós outros esta questão. Pero não, hacemos o contrário. Nos aniquilamos antes. Então, a tolerância, vejam bem, a tolerância não é conivência. Uma tolerância que se transforma em conivência é uma conivência que não quer falar de si mesma. Quer dizer, eu sou conivente com a explotação e digo se lembrar que sou tolerante. Não, eu não posso tolerar a explotação, porque se eu tolero a explotação, a dominação, eu conivo, você disse? Eu estou em conivência com a explotação. O que eu tenho que fazer frente à explotação é medir minhas forças para saber se posso pelear de frente ou não. Em um momento dado. Isso não é conivência, é tática. Quer dizer, eu não, se eu morro por excesso de valentia, eu enfraqueço. Eu debilito as forças que devem pelear contra a explotação. E também a astúcia não é covardia. É defesa própria del oprimido. Para mim, o oprimido não mente, o oprimido não é covarde, o oprimido se defende. E às vezes, negar a verdade do povo ao inimigo do povo, não, às vezes não, toda vez, não é mentir. Quando eu estive encarcelado em Brasília, eu nunca disse a verdade de los outros ao resto. Nunca. E dormia em paz. Quer dizer, não tinha por que dizer. O coronel me perguntava, você conhece este comunista, fulano e tal? Eu dizia, nunca escutei este nome. E era meu amigo personal. Por que dizer ao coronel que eu era amigo dele? Por quê? Em nome da honestidade, em nome da seriedade, pero há uma seriedade de los oprimidos e uma seriedade de los opressores. Eu não tinha problema de insônia, eu dormia toda noite. Quer dizer, é isto. Agora, então, a tolerância não é conivência, a tolerância não é derra para ser, para ver como queda, a tolerância é ativa, a tolerância tem sabedoria. Essa é uma forma inteligente e humana e democrática. Eu não acredito em democracia sem tolerância. E precisamente por causa desta questão da tolerância, eu tenho minhas dúvidas com relação à... Como é o nome desta palavra que conversamos aqui? El consenso. El consenso. Yo tengo miedo del consenso. El consenso tiene una cara antidemocrática para mí. Sin embargo, yo reconozco la necesidad del consenso. Para mí, en momentos críticos de la historia de una sociedad, se impone la necesidad de un consenso que realmente revela la sabiduría instintiva de la sociedad para no desaparecer. Pero, hecho el consenso, superadas las profundas desavenças, se diz em português, quer dizer, descompassos de la sociedade, há que romper o consenso novamente e volver a las diferenças. Então, eu acredito muito em las diferenças, que não se antagonizam. Las diferenças que enriquecem los diferentes, en la medida en que desafiam. Há uma possibilidade enorme de crescimento quando tu defrontas uma reflexão diferente da tua. Quando tu vês, mira, tu não aprendes nada se toda a gente concorda contigo. Pero, se agora me dá a discordância, não significa ofender ao outro. Há uma coisa que nós outros, os intelectuais, às vezes não compreendemos, por falta de exercício de tolerância. É que, de maneira general, é o que critica tem rávia del criticado, e é o criticado se queda com rávia del que criticou. Quer dizer, é uma coisa incrível isso. Quando um discorda, o outro já pensa que é inimigo. Não necessariamente inimigo. Por exemplo, os três que estão aqui podem concordar com algumas ou muitas até das coisas que eu digo, mas podem e têm o direito e quase o dever também de pôr em tela de juízo, em dúvida, algumas de minhas afirmações. E não há porque eu salga de aqui triste de cabeça barra, porque houve quienes discordaram de mim. Não, eu salgo contente, porque às vezes não me convencem, pero às vezes me convencem de que eu estava em uma posição não tão certa quanto eu pensava. Então, a tolerância não é, sin embargo, ou não se dá entre diferenças antagônicas. Por exemplo, veja bem, há que distinguir o universo estritamente personal del antagônico del universo político, social del antagônico. O que eu quero dizer é o seguinte: de um ponto de vista, eu não quero dicotomizar um universo desse e do outro. Nunca há dicotomia. Há uma relação inquebrantável entre lo personal e lo público, lo social, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que eu posso estabelecer uma relação compreensiva com um homem que pensa dialeticamente é contraditório de mim. Quer dizer, todo que é contra o que eu propongo, este homem trabalha e pensa. Sin embargo, eu posso compartilhar com esta pessoa aspectos da vida. Quer dizer, se temos possibilidade de nos aguentar, porque às vezes a contradição é tão grande, é tão antagônica, que penetra os sentimentos, né? E uno reúsa. Pero eu tenho amigos com quem realmente não discuto política, precisamente por isto, por ele, que somos absolutamente contraditórios. Eu me acuerdo também, por exemplo, que um de meus grandes amigos, em vida, que sigue hoje, um grande amigo meu, não tinha que ver, se ele estiver aqui, ele não aplaudiria uma vez. Só. Ele discorda de todo o que eu digo. Por exemplo, ele pensa à la derecha. E somos grandes amigos. E durante o golpe de Estado de Brasil, ele me ha escondido em sua casa. Quer dizer, e dizia para mim: aqui tu eres el amigo meu contra quem eu não admito nada. Quer dizer, hacía esta separação assim, fantástica. Ele separava totalmente o Paulo Freire, persona, amigo dele, que ele queria, do Paulo Freire diabólico, de quem da direita falava. Ele discordava, dizia: não, eu não concordo com estes cuentos que fazem de ti, que são mentiras. Tu eres um homem muito bom. Hoje em dia seguimos grandes amigos, mas não discutimos política, a não ser na periferia da política. Isto sim, eu creio que ele também entende o que é tolerar. Agora, por exemplo, eu não poderia, nem ele tampouco, trabalhar juntos em um projeto político-pedagógico, seria absolutamente inviável, porque os dois caminhos são totalmente diferentes. Então, eu não tenho dúvida de que aprender a tolerar é algo absoluto, ensinar tolerância. Obviamente que tolerância não se ensina com palestras, você discute charlas, com discursos. Tolerância se ensina aos ninhos com exemplos vividos, com experiências, com testemunho, ao qual tu añades um certo discurso também. Quer dizer, em certo momento de tu podes engordar tu testemunho com uma reflexão. Tu podes engordar tu testemunho com uma reflexão expressada verbalmente. Isto, a criação desta possibilidade de entender os diferentes, me parece um passo indispensável a quienes exercitem a experiência democrática. Sem tolerar nos outros, sobretudo nos que não são de eu mesmo, que pensam diferentemente, é inviável dar um testemunho de democracia. Por aí podemos ver que há muita democracia antidemocrática. Se habla, às vezes, muito da democracia, mas não se la vive. Porque hablar de ella é fácil. Lo difícil é viver a democracia. Finalmente, há uma coisa agora de que eu me acuerdo aqui. Aí eu dije aqui que sexualidade não se ensina. E parece que houve legitimamente algumas dúvidas a propósito disto. Eu queria dizer a vocês que, quando eu afirmei que sexualidade não se ensina, é a mesma coisa que quando eu digo
Nadie enseña lenguaje a nadie. Lo que uno enseña es la gramática de una lengua, pero no el lenguaje, que es mucho más que la lengua. Tú puedes enseñar una gramática de la sexualidad, pero no la sexualidad. La sexualidad tú creas socialmente como el lenguaje. El lenguaje es una invención humana que se hace socialmente. ¿Sí? Nadie enseña, todos adquieren. ¿Adquieren?
Adquieren.
Todos adquieren el lenguaje. Crean el lenguaje. Lo que uno enseña al otro es la gramática. Hasta que la sintaxis en ciertas dimensiones también nos enseña. Porque, mire, la sintaxis en Upanishad es la forma como el pensar se estructura en el discurso. Es esto. Y nadie enseña. Tú enseñas después disciplinas, no como portugués, inglés, francés, disciplina, quer dizer, proceso de disciplinar el pensamiento. Pensar, que yo llamo pensar cierto, ¿no? Una forma dialéctica de leer el mundo. Estas cosas uno también enseña, pero sobre todo aprende haciendo. ¿No? Ahora, lo que tú puedes hacer con la sexualidad es desinhibir las personas para que existan su sexualidad que nadie le enseñó. ¿Entiendes? Quer dizer, nunca me han... Porque, mira, si hubiera posibilidad de enseñar la sexualidad, tú podrías mucho más aún desenseñar la sexualidad. Y nadie desenseña la sexualidad. Quer dizer, lo que es viable, lo que es legítimo, lo que es posible, es discutir incluso los límites, la ética de la sexualidad, ¿no? Debater críticamente, ¿no? Por ejemplo, cómo tú puedes defenderte, ¿no? Sin exageraciones en tu propia vida, en el uso, en la experiencia de tu sexualidad. Ampliar, por ejemplo, la comprensión, una cierta filosofía de la sexualidad, esto sí. Pero enseñar el cuerpo, como el cuerpo hace, esto es preciso que el cuerpo haga. ¿Entiendes? Quer dizer, hay que vivir la sexualidad que no se reduce apenas al sexo. Quer dizer, la sexualidad tiene que ver con mi voz, tiene que ver con mis gestos, tiene que ver con mis sueños, tiene que ver con mi fantasía, con mi deseo. Y todo esto tiene que ver con el sexo, pero es más que el sexo. Uno puede tener una sexualidad fantásticamente rica en la medida misma en que vuela más alto que el sexo mismo. O sea, a veces el sexo, que es una cosa fundamental, termina por castrar la sexualidad, porque la reduce de tal modo a el sexo que la sexualidad emagrece, la sexualidad disminuye, la sexualidad pierde un cierto horizonte de libertad, ¿no? Que envuelve el cuerpo todo y no solamente una parte del cuerpo. En ese sentido que yo digo que uno no enseña sexualidad, pero uno debate, uno discute, uno aprimora, yo creo, uno aprimora y ayuda a aprimorar el uso de la sexualidad. Uno puede extender la sexualidad a un horizonte hasta ahora impensado. Por ejemplo, la sexualidad vuela y el sexo se fija. Yo soy más sexualidad que sexo,
e não poderia ser sexualidade sem sexo. Graças. Hasta quando as formas de pensar, de compreensão do mundo, tendam a uma contradição que chega ao máximo de antagonismo, há uma possibilidade de similitude, há uma possibilidade de influência, por exemplo. Ahorita, eu me acordo de uma afirmação de Lenin, que dizia o seguinte: é absolutamente impossível entender Marx sem a lógica de Hegel. E sem a lógica de Hegel.
Hegel.
E Marx mesmo dijo que lá o momento, ou um dos momentos fundamentais de Hegel, estuvo precisamente na dialética do senhor e do escravo. Um dos momentos fundamentais da dialética hegeliana estuvo exatamente em la importância que Hegel ha dado ao trabalho. Quer dizer, então, mira, no fundo, talvez eu possa dizer, não haveria Marx se não hubiera havido Hegel. Entende? Quer dizer, insisto, há uma continuidade. Nadie aparece solo. Entende? Quer dizer, Paulo Freire, por exemplo, para que uno, eu creio, entenda mais ou menos bem Paulo Freire, há que perceber, há que ter uma certa ideia, primeiro pelas contradições sociais, históricas, Y hay que tener una cierta comprensión de la sociedad nordestina de Brasil, que es Recife, que fue Recife, cuáles las condiciones sociales e históricas de vida en el nordeste brasileño. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en Rio Grande do Sul, o en Santa Catarina, o en Paraná, probablemente yo no habría hecho la obra que estoy haciendo. Probablemente. Haría otra. Probablemente democrática también, peleadora también. Pero ciertas marcas que yo traigo en el cuerpo consciente, no solamente en mi cuerpo, pero en el cuerpo consciente, estas me han dado Recife. Quer dizer, mi contexto, mi momento histórico. Pero hay una continuidad. Y si no hubiera esta continuidad, no podríamos a veces entender. Como, por ejemplo, y ahora yo voy derecho a la pregunta. Como, por ejemplo, hoy día hay estudios muy buenos en Estados Unidos, como hay en Europa, como hay en América Latina. Por ejemplo, yo no conocí Pichón. Yo soy brasileño del Nordeste y Pichón nació en Francia y se hizo argentino. ¿No? Pichón fue un psicólogo social extendiéndose en pedagogo, en pensador, en filósofo, que respondió a su contexto histórico aquí. Sin embargo, hay una semejanza entre mí y Pichón, y como Pichón vino antes de mí, da a veces la impresión de que yo andé copiando Pichón. Como Pichón vino antes de mí, la lectura de Paulo Freire puede dar a veces la impresión de que Paulo Freire copió Pichón. No, no es. No es así. Lo que pasó es esto que necesariamente hay en la historia. Esto es, uno puede ser influenciado por alguien que nunca leyó. Ese es un fenómeno que solo dialécticamente se entiende. Por ejemplo, cuando yo acabé de escribir La Pedagogía del Oprimido, me llegó a la mano Fanon. Y yo fui obligado a releer La Pedagogía del Oprimido y poner de cuando en vez una llamada de página para citar Fanon. Cuando yo había publicado La Pedagogía del Oprimido, me llegó Albert... No, estaba publicando La Pedagogía del Oprimido, me llegó Albert Memmi. É outro africano que vive definitivamente em Paris hoje. E que escreveu, para mim, o segundo livro clássico sobre opressor, oprimido, colonizado, colonizador, que é Retrato del Colonizador precedido del Retrato del Colonizado, ou vice-versa. Este livro, como Los Condenados de la Tierra, são dois livros, para mim, clássicos, que nadie puede dejar de leer si trabaja con oprimido, donde quer que sea. Pedagogía del Oprimido no los copió, pero es un libro que también, perdone ahora la falta terrible de humildad, es un libro también que quedó clásico en este aspecto. Quer dizer, para mí es imposible no leer Paulo Freire. Eu digo isto sem nenhum problema, porque eu tenho horror a duas coisas em um intelectual, em uma pessoa. É a imodéstia de um lado e a falsa modéstia de outro. A falsa modéstia é
tão hipócrita quanto a imodéstia. Não? Por exemplo, eu jamais dije hasta hoy, em uma abertura de um discurso, não deveria propriamente ser eu o que estiver aqui, mas alguém mais competente. Então, eu não deveria haver venido. Se eu encontro que não deveria estar aqui, eu não vendo. Bem, por esta razão é que não tenho problema nenhum para dizer. Eu creio que Paulo Freire, a um necessita ser leído. Pode que no outro siglo não mais, mas agora precisa. Com Pichon, como Marx. Eu não acredito nesta história que Marx morreu. Não, morreu realmente no siglo passado, eu sigo vivo. Marx necessita de ser reinventado. Toda a gente necessita de ser reinventada. Pelo que não tem mais nada a ver, eu de quando em vez leio Platão e me surpreendo. Às vezes, não estou, quase nunca estou de acordo, pero me surpreende a ambição epistemológica. Hoje em dia, sim, eu dizia, os estudos que como lá compreensão, eu cheguei aqui uma vez em Buenos Aires, e um grupo de jovens psicólogas estuvo comigo e me perguntou: Paulo, tu já has leído Pichon? Eu disse: não. E dizia, me han dado o livro de Pichon, e dizia: tens que ler, porque tu pareces com ele. Diziam certo, não diziam: Pichon parece contigo. Não. A sintaxe aí é correta. Eu pareço com Pichon. Não é Pichon que parece comigo. Ele se antecipou a mim. Pero o hecho de que ele se antecipou a mim não ha negado a possibilidade que eu hiciera. Entende? Quer dizer, este conjunto de relações que se dão na história que me fascina. Hoje em dia, por exemplo, há estudos fantásticos a propósito das relações entre russo Vygotsky e Freire. Pero claro, quando eu li Vygotsky pela primeira vez, eu disse: este homem me ha copiado. Claro, eu estava bromeando, porque Vygotsky morreu em 1934, com 33 anos. Não, era um gênio. Quer dizer, isso sigue sendo na revolução, na psicologia. E é inviável hoje estudar-se a aquisição da linguagem, o fenômeno de alfabetização, sem Vygotsky. Como também é inviável estudar-se isto sem Piaget. Para mim, Vygotsky, aunque morrera muito antes de Piaget, Piaget teve 50 anos depois dele, Vygotsky, em certos aspectos, se foi aliado de Piaget, sem, contudo, negar Piaget. Dizer que Piaget morreu, ou já era. Não, não é, sigue sendo. Quer dizer, como compreender hoje em dia este fenômeno todo sem os estudos vygotskianos, lurianos, piagetianos? E aún mais, sim, compreender a contribuição excelente de uma pesquisadora de ustedes, que é Emília Ferreiro. Emília Ferreiro vai mais allá de mim, exatamente em la compreensão mais científica de la questão de la aquisição del lenguaje, de que eu planteei em meus primeiros trabalhos. Sin embargo, Emília não me supera
em la perspectiva político-ideológica de la educação. Aí não. Entendes? Quer dizer. Por isso, finalmente, para dizer o que penso da pergunta. Hoje em dia se habla muito de isto que a pergunta trajo e do construtivismo. Em Brasil se habla muito. E eu diria a vocês, eu incluso nunca dije em trabalho meu nenhum, incluso em dois recentíssimos estudos meus, eu nunca me puse como um construtivista. Sin embargo, para mim é impossível estudar o construtivismo sem me ver. Não dá. Porque eu hice e dije coisas que fundamentam o construtivismo há 30 anos. Quer dizer, eu sou assim uma espécie de precursor do construtivismo com Piaget, com toda essa gente. É isto. Agora, a pergunta é muito boa, porque possibilita que nós outros pensemos um pouco nesta questão das influências. Não? Às vezes se tem uma má compreensão, muito mecanicista, da influência. Se pensa que a influência que um exerce sobre o outro implica a cópia que o influenciado faz do influenciador. E não é isto. Só há influência quando o influenciado tem em si a possibilidade de ser influenciado. E quando o influenciado recreia é o que influenciou. Fora disto não há influência, há mediocridade. Então, eu creio que aceitar as influências e vivê-las e assumi-las é uma das tarefas de um bom intelectual. Graças. Esta é outra pergunta que eu compreendo. Esta indagação tua vive dentro de mim. Entende? Quer dizer, eu sou. Ela convive comigo. Porque este é um problema tremendo que temos em todas as nossas sociedades. Por exemplo, é um problema fundamental. Para os norte-americanos que falam de que a subcultura é uma cultura multicultural, não, e não é isso. Não? Porque a restrição ao inglês de negros em Estados Unidos é um crime. Não é científico que hacen e é profundamente ideológico. Quer dizer, desassem a forma de falar do ninho negro como mala, como errada. A mesma coisa se faz em Brasil. Porque, mire, é impossível pensar a linguagem sem dois problemas fundamentais. Um é o corte de classe social. O outro, associado a este, é o problema do poder. Quer dizer, se tu não entendes linguagem assim, tu tendência é exatamente discriminar via linguagem, que é uma das terríveis discriminações que há aplastam, não, demasiado nos outros. Por exemplo, em Brasil, que é uma sociedade, não uma sociedade com globalidade, mas é uma sociedade em que as experiências discriminatórias são muito fortes. Eu não digo que a sociedade brasileira é racista, porque esta é uma afirmação pouco científica. Nenhuma sociedade é totalmente isto ou aquilo. Mas, preponderantemente, é uma sociedade racista. Na linguagem, tu percebes este racismo em discursos, por exemplo, como este. Um pergunta ao outro: tu conheces Maria? E diz: ah, sim, eu la conosco, é uma muchacha negra, e diz assim, negra, pero muito inteligente. Quer dizer, eu nunca escutei nadie dizer: sim, sim, eu la conosco, é uma muchacha rubia, pero muito inteligente. Quer dizer, a inteligência é atributo necessário da blanquitude. E a falta de inteligência é necessária à la negritude. Quer dizer, isto é racismo, absolutamente racismo. A mesma coisa se dá com a chamada sintaxe, não? Ou também a chamada prosódia e a chamada ortografia. Quer dizer, há uma sintaxe da classe dominante que, por ser classe dominante, aprende a gramática da língua e aprende a pronúncia mais ou menos chamada correta. E é interessante, eu observo em Brasil, durante os debates em televisão, ministros, presidente, deputados, governadores, intelectuais, cometem de quando em vez os chamados erros da sintaxe portuguesa. Sin embargo,